No contexto das nossas discussões sobre ciência, universidade e outras ideias, eu quero colocar também para vocês inicialmente a discussão básica sobre o que é ciência. Nós temos falado muito de pesquisa no contexto das universidades, dos cortes financeiros que nós estamos tendo no Brasil em relação à falta de recursos para pesquisa. Mas, na realidade, do que nós estamos falando? O que é realmente pesquisa? As pessoas, às vezes, elas falam, por exemplo, de pesquisa de opinião ou de pesquisa eleitoral. É disso que nós estamos falando? Em parte, sim, mas essas formas de pesquisa são, na realidade, enquetes, são uma parte muito simples, um componente muito inicial do que nós queremos realmente dizer quando falamos em pesquisa. Eu gosto da expressão de que meus colegas espanhóis usam, nós estamos falando de investigação. Mas nós usamos aqui no Brasil essa palavra mais para nos referirmos a uma investigação criminal, por exemplo, como nós vemos nos romances de policiais de Sherlock Holmes. É isso? Ainda não, mas quase. Nós estamos nos aproximando um pouco mais do que nós queremos dizer quando estamos falando em pesquisa. E, de fato, um dos modelos filosóficos, de como adquirimos conhecimento científico usa exatamente essa mesma ideia da investigação de Sherlock Holmes, a chamada inferência explanatória, ou em inglês, inference to the best explanation. Nós temos várias coisas para discutir em termos de ciência, mas vamos entender quais são as ideias básicas. Quando nós estamos falando em pesquisa, estamos falando em geral de ciência, ou seja, pesquisa, avanço, conhecimento científico sobre um determinado tema. Isso nos leva, então, à ideia do que é ciência. E quando se fala em ciência, acho que a maior parte das pessoas tem alguma ideia intuitiva do que nós estamos falando. Muitas ideias sobre cosmologia, por exemplo, o Big Bang, a origem do universo, novos planetas sendo descobertos, com um pouco de sorte, algo sobre a origem e evolução da vida, ou a descoberta de espécies ancestrais do homem. Talvez a maior parte das pessoas identifique a ciência com os cientistas de jaleco branco fazendo descobertas sobre questões mais práticas na medicina, como a cura de doenças ou o desenvolvimento de novas vacinas, ou talvez questões relacionadas à agricultura, como novas técnicas de plantio, aumento da produção de alimentos. Talvez hoje a questão do desenvolvimento em termos de tecnologia de comunicação, internet. E hoje há muito esforço para que haja uma maior popularização da ciência, para mostrar realmente o que os cientistas fazem e como isso impacta a sociedade. E isso cria essa percepção popular do que é ciência. Mas, infelizmente, essa percepção está sendo atualmente bastante comprometida e confundida com muitos outros temas pseudocientíficos que nós vamos discutir num segundo momento, e esse é um ponto bem importante. Então, sendo otimista, pode parecer que é simples responder a uma questão como o que é ciência, mas de fato não é bem assim por várias razões. Primeiro, há realmente muita diferença sobre como a ciência é entendida pelas diversas áreas do conhecimento humano hoje. Talvez mais importante, mesmo que as pessoas consigam identificar algo como ciência, em geral elas não sabem como esse conhecimento foi adquirido, foi alcançado, e isso abre espaço para muitas interpretações confusas e visões equivocadas sobre a pesquisa científica e o seu papel na sociedade, inclusive o avanço da pseudociência e do negacionismo, que nós estamos discutindo também no outro podcast. Na verdade, é muito difícil responder a perguntas aparentemente simples como o que é ciência, ou melhor, o que nós entendemos por ciência em um contexto realmente filosófico ou histórico. Há muitos detalhes e concepções filosóficas e sociológicas complexas aí, mas acho que vale a pena a gente tentar discutir algumas questões mais centrais aí. Podemos pensar inicialmente, por exemplo, que o que diferencia a ciência de outras formas de compreensão do mundo, filosofia e religião, é a questão do método. Nós ouvimos falar muito do método científico, certo? Pode ser, mas vamos chegar lá. Mas antes do método, um ponto inicial e talvez bem mais geral seja entender a ciência como uma forma de compreender o mundo e a realidade. Só essa palavra, realidade, já poderia levar a uma discussão ainda mais profunda que remonta, na realidade, à Grécia Antiga, a Platão. Todo mundo lembra da história, do mito da caverna de Platão. Então, a ciência é uma forma de compreender o mundo, uma tradição intelectual que começa no que nós chamamos de revolução científica, no século XVII, principalmente associada à física, com Galileu, Kepler e principalmente Isaac Newton, embora alguns autores, como o Edward Wilson, recuem essa história até a Grécia Antiga, com o chamado encantamento jônico, a ideia de contemplar a natureza e tentar entendê-la de uma forma racional. Mas a ciência moderna surge também no contexto do iluminismo de Descartes, Hume, Kant, Condorcet e tantos outros filósofos, que nós costumamos estudar na escola, como uma forma de pensamento racional, secular, politicamente liberal, democrática, cujo objetivo maior é melhorar a qualidade de vida das pessoas. E lembrem do mote da Revolução Científica, né, totalmente iluminista: liberdade, igualdade e fraternidade. A compreensão do mundo passa a ser pensada como algo expresso de uma forma sistemática, organizada, muitas vezes a partir de modelos ou equações matemáticas que podem ser testadas por meio de experimentos ou observações. Então, depois de uma fase inicial muito associada à física, à astronomia, né, esse modo de se pensar, né, de se perceber a realidade, se expandiu para várias outras áreas do conhecimento, como a química, a geologia, a biologia e, posteriormente, as chamadas humanidades, ao mesmo tempo em que gerou grandes avanços tecnológicos. Vejam que definir a ciência moderna como derivada da tradição intelectual do iluminismo e da revolução científica e, posteriormente, da revolução industrial na Europa no século XVII, não significa que não existam outras formas interessantes de conhecimento em outros locais do mundo que sejam muito importantes e realmente muito relevantes, né? Nós vamos discutir depois essa questão quando falarmos das áreas do conhecimento, da ideia da consciência, da unificação do conhecimento científico e do conhecimento humano como um todo, né? E nesse contexto da observação e dos experimentos, nós ouvimos falar muito, então, do método científico. Né? Aliás, isso não é uma coisa tão consensual assim. Na verdade, como disse o Lee McIntyre, né, no livro Scientific Attitude, se há algo com que a maior parte das pessoas concorda, é que o método é o que define a ciência. E há algo que os filósofos da ciência concordam hoje, é que não existe um único método científico. Talvez existam vários métodos diferentes em várias áreas, né? Por exemplo, em algumas áreas é possível realizar experimentos para testar alguma ideia. Uma abordagem que é muito eficiente, por exemplo, para estabelecer relações de causa e efeito, né? O que nos leva à ideia também não consensual de que um dos objetivos da ciência seria estabelecer relações de causa e efeito entre fenômenos, né? Permitindo assim a gente entender ou explicar esses fenômenos. Mas em outras áreas não é possível realizar experimentos, por exemplo, nas ciências com forte componente histórico, né? Ou cujas perguntas cobrem grandes extensões de espaço e de tempo, como a cosmologia e a astrofísica, climatologia, a biologia evolutiva, né, só para citar alguns exemplos. Nesses casos, às vezes, existem modelos matemáticos, computacionais, simulações em computador que descrevem os fenômenos e os cientistas tentam comparar as previsões dessas equações, desses modelos, com o que a gente observa no mundo real. Ou então nós podemos comparar várias explicações, várias equações que tentam descrever o mesmo fenômeno e tentar achar a explicação que seja mais convincente ou mais plausível ou mais simples para esses fenômenos. Bom, então, se a gente pensar bem em tudo isso, o método não é o que unifica a ciência. Mas talvez a ideia para pensar em unificação seja tentar encontrar teorias. As teorias são arcabouços conceituais que nos ajudam a entender, explicar ou predizer um fenômeno, e elas podem, por meio da construção de modelos ou hipóteses, né, que derivamos delas, elas podem ser contrastadas com o que observamos no mundo real a partir das evidências empíricas. Se as evidências, então, estão de acordo com as previsões dessa teoria, nós podemos continuar a aceitá-la. E, em geral, nós entendemos que quanto mais testes forem feitos, mais consistente será essa teoria e nós vamos poder confiar mais nessa teoria. Né? Embora essa maior confiança, né, e a maneira como nós medimos isso, que aparentemente é óbvio, também é uma grande questão polêmica dentro da filosofia da ciência. Mas um ponto importante é que, desse modo, a gente vai entender que as teorias vão gradualmente mudando, sendo aperfeiçoadas à medida que novas evidências sobre um fenômeno vão aparecendo. E isso garante que a ciência está sempre em constante mudança. E, claro, tem muitos detalhes nesse processo. E esse é um ponto realmente interessante. A grande maioria dos cientistas e filósofos da ciência entende que as teorias são provisórias, que elas não representam necessariamente a realidade. Né? E existe muita discussão também filosófica sobre qual o significado da confirmação de uma teoria com relação aos dados do mundo real, os dados empíricos do mundo real. Às vezes, nós ouvimos algo como: mas os cientistas não sabem realmente, isso é só uma teoria. E essa frase, ela é normalmente usada em um contexto meio pejorativo, no sentido de que nós não precisamos acreditar naquela teoria ou aceitar a teoria porque ela não é necessariamente verdade ou ela não foi confirmada. Esse é um dos maiores problemas que nós temos em termos, por exemplo, de divulgação científica. De fato, essa teoria não é realmente verdade. E, na melhor das hipóteses, filosoficamente pensando, os cientistas mais otimistas acreditam que essa teoria é uma boa aproximação da verdade ou da realidade. Mas vejam, realmente isso é tudo que temos na ciência. Essa teoria é a explicação mais honesta que nós temos para a realidade, no sentido de ser coerente com as evidências empíricas vindas das observações dos fenômenos ou dos experimentos que nós fizemos para estudar esses fenômenos, e no sentido de que elas não são simplesmente a explicação que nós desejamos. Assim, embora a frase "é apenas uma teoria" esteja correta, o problema está em usá-la de forma pejorativa ou crítica, inclusive porque isso revela que a pessoa não entende bem como que a ciência funciona. Os cientistas continuam trabalhando com a teoria, utilizando essa teoria para fazer previsões sobre novos fenômenos ou fazendo aplicações práticas, o que reforça a ideia de que a teoria funciona no mundo real, até que uma teoria melhor apareça. Essa é a beleza da ciência, por isso que ela não tem um caráter dogmático. Né? E ainda uma outra questão interessante aqui. Como que surgem essas teorias, né? Essas ideias, essas construções mentais que nós chamamos de teoria? Elas podem vir das observações, ou seja, nós vamos acumulando informação a partir das observações do mundo natural e dos experimentos que nós fazemos, e a partir de um certo ponto nós conseguimos generalizar e passamos a usar essa teoria para prever novos fenômenos relacionados. Isso é o que nós chamamos de indução. Ou seja, essas teorias podem ir sendo construídas à medida que o conhecimento vai se acumulando. Outra possibilidade é que essas teorias podem vir de pressupostos e de um raciocínio matemático, e elas que produzem, então, uma ideia sobre como o mundo funciona, e nós podemos colocar essa ideia à prova, o que nós chamamos, então, de método dedutivo. Existe uma boa discussão sobre qual desses modelos ou qual dessas ideias sobre a origem das teorias científicas é mais apropriado ou foi usado de forma mais frequente pelos cientistas ao longo da história. Mas se nós pensarmos apenas nesses modos como surgem as teorias, nós não podemos dizer que uma teoria é exclusiva da ciência. Ou ao fato de nós chegarmos a uma teoria garanta que nós realmente estamos fazendo ciência. O que eu quero dizer é que, na realidade, nós poderíamos ter teorias pseudocientíficas. Então, nós precisamos dar mais um passo e pensar em como colocar essas teorias, que podem ter sido criadas de forma indutiva ou dedutiva, à prova, ou seja, como que nós vamos colocá-la em contraste com o mundo real. E isso nos leva a um trabalho de um dos maiores filósofos da ciência do século XX, o austríaco Karl Popper. Popper, ele era um forte defensor da ideia da dedução, e ele insistia que a indução não é um modo válido de desenvolver teorias, né? E mais importante, ao definir como a ciência deveria funcionar, ele estabeleceu o que nós chamamos de critério de demarcação. E a partir desses critérios nós poderíamos dizer o que é e o que não é ciência. E para Popper, nunca é possível confirmar uma teoria, já que nós não podemos ter certeza de que em algum momento, né, como nós já falamos antes, uma nova observação seja contrária a essa teoria. Né? E isso seria a razão pela qual a indução, né, na origem das teorias não seria válida. Por outro lado, e essa é a grande novidade, né, da ideia do pensamento popperiano, nós podemos buscar no mundo real evidências e fatos que sejam contra a teoria, e assim nós podemos refutá-la. Ou seja, nunca conseguimos realmente dizer que uma teoria é verdadeira, mas nós podemos com certeza dizer que ela é falsa. Né? Se nós fazemos um experimento, por exemplo, que não confirma essa teoria, né? E na realidade nós estamos rejeitando essa teoria, então aí nós temos certeza de que ela é falsa. Então, o critério de demarcação do Popper, ele vai dizer que uma teoria é científica se ela é capaz de ser falseada, ou seja, se ela disser precisamente em que condições de teste empírico nós vamos ser capazes de concluir que essa teoria está errada. Esse é o princípio da falseabilidade, que, se nós pensarmos bem, ele é contraintuitivo para a maior parte das pessoas, porque as pessoas sempre estão pensando que uma boa teoria é uma teoria que é muito confirmada, que é capaz de explicar tudo, né? E na realidade, se essas teorias são tão confirmadas até um ponto que elas se tornam uma verdade absoluta, a questão que fica é qual que é a diferença dessa teoria para um dogma religioso, por exemplo. Então, para Popper, uma boa teoria é aquela que pode ser potencialmente, não significa que ela está errada, né? Mas ela pode ser potencialmente falseada. Se uma teoria é capaz de explicar tudo, qualquer fenômeno, muito provavelmente ela não é científica, porque ela chega a um conhecimento absoluto, e de fato a nossa ideia é de que não existe conhecimento absoluto, não existe essa concepção dentro da ciência. Se a teoria passa em um teste de refutação, ou seja, se nós não somos capazes de provar que ela é falsa, Popper diz que essa teoria não foi confirmada, ela foi corroborada. É uma palavra que a gente usa muito e que às vezes a gente não sabe bem de onde vem. Ou seja, nós estamos fazendo um teste de falseabilidade e a teoria foi capaz de sobreviver né, entre aspas, a esse teste. Então, nós não sabemos que ela está realmente correta, mas ela é o melhor que nós temos para o momento e é o melhor que nós podemos fazer para fins práticos, é continuar a trabalhar com essa teoria. Ou seja, nós podemos acreditar provisoriamente nela e avançar o conhecimento. Então, por isso que nós dizemos que nós nunca chegamos na ciência à ideia de verdade. No máximo, nós temos a ideia de que nós temos uma boa aproximação da verdade e assim as teorias são sempre provisórias. Essa diferença entre verificar uma teoria por sua negação potencial, né, e não por sua confirmação, é um ponto bem sutil e é muito interessante para a gente entender como a ciência pode funcionar, apesar das controvérsias. Né? Esse é um ponto extremamente controverso da filosofia popperiana, ou seja, a ideia de que quando uma teoria não é falseada, ou seja, nós corroboramos, na realidade ela não ganha credibilidade. Né? Mas mesmo assim, a ideia da falseabilidade popperiana é muito interessante no sentido de reforçar a ideia de que as teorias são provisórias e isso é a força da ciência e não a sua fraqueza. Claro que a ideia, né, do critério de demarcação não é tão simples, e a visão do Popper é considerada às vezes ingênua e pouco operacional, e na verdade muitos dos elementos da distinção entre ciência e não ciência, né, e hoje é muito importante a gente entender isso no contexto da pseudociência e do negacionismo, é muito complexa. Nós podemos dizer, por exemplo, no contexto dos testes de falseabilidade, que um determinado campo não é científico, né? Mas na ideia do Popper isso não significava necessariamente algo pejorativo. Por exemplo, em um dado momento, o Popper diz que o darwinismo, tal qual foi pensado e desenvolvido até os anos 50, né? Ou principalmente nos anos 50, no contexto da teoria sintética da evolução, ele não era de fato científico, ele era um grande programa metafísico de pesquisa. É. Embora ele tenha voltado atrás, né, nessa classificação depois, né, de fato, nós tivemos algumas críticas conceituais importantes que mostraram que, em muitas situações, os biólogos não estavam, na realidade, testando a seleção natural e a adaptação na natureza, eles estavam simplesmente interpretando qualquer evidência empírica que aparecesse à luz da teoria darwiniana. Então, nesse sentido, o Popper estava correto, né, em termos de classificar a biologia evolutiva assim. E claro que isso mudou dos anos 50 para cá, né? Hoje a situação se torna muito mais complexa, né? Porque existem vários problemas causados por pseudociência, negacionismo científico, né? E esse problema da demarcação, né, voltou à discussão, né? Apareceram outras ideias além, lógico, da ideia de falseabilidade popperiana, né? No livro recente do Lee McIntyre, The Scientific Attitude, né, um ponto importante, né, é que todos os critérios objetivos e metodológicos, né, que nós temos para diferenciar a ciência de outras formas terminaram falhando em algum momento e que talvez um ponto muito importante para retomar, né, não para fechar essa discussão, mas para retomar essa discussão do critério de demarcação, é que o que é importante é a ideia da atitude diante da ciência, né, diante da evidência. É uma ideia muito interessante que, na realidade, remete a toda a visão iluminista e mesmo às ideias clássicas da Grécia Antiga sobre conhecimento. Né? E também está um pouco ligado à visão popperiana também de que a teoria deve fazer predições ousadas e arriscadas, né? No sentido que elas teriam assim, uma chance maior de serem refutadas, então elas seriam mais científicas exatamente porque elas têm mais chances de ser refutadas. Né? Mas mesmo nesse sentido da atitude diante da evidência, nós não podemos esquecer que os cientistas são seres humanos e que trabalham em contexto social, possuem uma trajetória pessoal com variações psicológicas, educacionais, muita bagagem ideológica e religiosa. É impossível evitar isso. Né? A visão do Popper é, em vários sentidos, muito idealizada, né, e não leva muito em consideração o contexto social no qual a ciência acontece. A partir dos anos 60, 70, os filósofos da ciência começaram cada vez mais a pensar nesses aspectos sociais e comportamentais que permeiam a atividade dos cientistas. E nesse contexto, o autor mais conhecido é certamente Thomas Kuhn, né, cujo livro A Estrutura das Evoluções Científicas, de 1972, sugere que, na realidade, a ciência avança em um processo de duas etapas. Na maior parte do tempo, os cientistas estão trabalhando no que ele chamou de ciência normal, na qual não há grandes mudanças de concepção e o que acontece é a resolução de problemas práticos, testes de algumas ideias, e todos os cientistas estão, de uma maneira geral, concordando com os princípios fundamentais e com as teorias que existem em uma certa área do conhecimento. Kuhn colocou que os cientistas estão trabalhando, então, imersos em um paradigma. Mas à medida que o conhecimento vai se acumulando dentro desse paradigma, algumas coisas estranhas podem começar a acontecer, as teorias começam a falhar, há um período de crise e, nesse momento, alguns cientistas ou grupos de cientistas propõem um novo paradigma, havendo, então, uma revolução científica. O livro do Kuhn e suas ideias se tornaram muito populares, né? E tanto que a expressão mudança de paradigma se tornou algo bastante comum na nossa sociedade e na cultura popular, mesmo fora da ciência e da academia. Na realidade, apesar da influência, houve muitas reações contrárias ao livro do Kuhn e principalmente a ideia de que os cientistas não estão, de fato, muito conscientes das suas atividades e que eles trabalham simplesmente seguindo as tradições e o paradigma no qual eles estão inseridos, né? A própria ideia de paradigma em um contexto científico, em termos de grandes teorias unificadoras com as quais todos os cientistas numa área concordam, ele é também bastante controverso, né? Sempre há grupos de cientistas que pensam de forma um pouco diferente, formam grupos que disputam a primazia de certas ideias, de certas teorias. E alguns outros filósofos, como Irm Lakatos, Harry Laudan, por exemplo, desenvolveram versões mais interessantes dessa teoria da ciência de dois estágios, né, no quais paradigmas são substituídos, por exemplo, pela ideia de programas de pesquisa, no caso do Lakatos, ou tradições de pesquisa, no caso do Laudan. E, de uma maneira geral, é muito comum, né, a gente ouvir hoje os cientistas falando e as pessoas falando em paradigmas no sentido das ideias gerais mais aceitas, sem saber exatamente o que o Kuhn queria dizer em relação a essa ideia, o que realmente reforça a influência muito ampla, né, do seu livro. Bom, houve muitos avanços na filosofia e na sociologia da ciência, desde Popper e Kuhn, e muitas das ideias, né, foram reformuladas, ampliadas. Por exemplo, depois do Kuhn, a sociologia da ciência e a questão da maneira como a história da ciência determina os interesses de pesquisa ganhou muito destaque. Realmente, hoje é difícil deixar de pensar que existe um forte componente social e ideológico na atitude dos cientistas, claro. Nós não podemos ignorar as implicações sociais da ciência, né, principalmente da tecnologia que é derivada dela, já que a agenda de pesquisa e suas prioridades têm sim que ser definidas, né, têm sido definidas em um contexto político, ético, filosófico ou ideológico, né? Quais são as perguntas científicas que devem ser respondidas? Quais são as mais importantes? O que nós podemos fazer com as tecnologias, mas de fato nós não devemos fazer? A ciência consegue resolver problemas, mas ela em si não é capaz de definir quais são os problemas prioritários. Portanto, a pergunta importante nesse contexto de sociologia da ciência é: até que ponto o contexto social afeta o próprio conhecimento científico? Um dos problemas principais dessa discussão sobre o contexto social da ciência é que, em muitos casos, passou-se a questionar se o próprio conhecimento científico seria dependente do contexto social. Ou seja, será que a existência de um fenômeno testado ou verificado por uma teoria científica é real, ou ele é simplesmente consequência da estrutura social daquela área do conhecimento? Se foi isso, as afirmações e testes da ciência não são tão diferentes de qualquer outra forma de conhecimento ideológico ou religioso que abre espaço para um relativismo científico, né? E isso foi derivado, na realidade, da discussão sobre o relativismo cultural, que me parece válido. Então, embora essa discussão seja realmente antiga e remonte, né, como quase tudo, né, aos tempos de Platão e Aristóteles na Grécia Antiga, e ela seja realmente pertinente em algumas áreas do conhecimento, especialmente nas chamadas ciências humanas, né, ou nas humanidades, ela abre espaço para uma visão relativista da ciência que pode ser danosa, né, e vamos discutir isso em algum outro momento. Pior, eu acho que esse relativismo ele abriu espaço para a difusão de ideias pseudocientíficas, negacionistas, que vão servir a interesses políticos, ideológicos, religiosos, um assunto também extremamente complicado, né? Mas eu entendo que os cientistas naturais, pelo menos, né, dentro da física, da biologia, da química, da geologia, enfim, tendem a separar o que às vezes a gente se chama de contexto da descoberta e o contexto da justificativa dessa descoberta, usando expressões que foram desenvolvidas por alguns filósofos da ciência aí no início do século XX, né? Isso quer dizer que mesmo que um cientista faça uma descoberta em um contexto social específico que seja atualmente social ou politicamente intolerável, isso não afeta o conhecimento por si. Por exemplo, o fato da ciência moderna ser, na realidade, uma construção intelectual de homens brancos europeus do século XVII e XVIII, fortemente associada ao colonialismo europeu e à expansão do capitalismo, invalida ou coloca em xeque a mecânica newtoniana? Eu acho que não, né? Mas há uma excelente discussão sobre isso no livro Sapiens, né, do historiador israelense Yuval Harari, que é fantástico, né? Ainda no contexto mais sociológico, um outro aspecto importante sobre a ciência que nós precisamos sempre manter em mente é a questão dos valores da ciência, que começaram, na realidade, a ser discutidos por cientistas, filósofos, sociólogos a partir de meados do século XX. Na realidade, esse foi o início da ideia da sociologia da ciência, né? Embora, lógico, a tradição remonte lá ao iluminismo do século XVI e XVII, né? O sociólogo da ciência Robert Merton, ainda nos anos 40, ele sugeriu que a ciência possui quatro valores ou princípios que são mais importantes: o universalismo, o comunismo, o desinteresse e o ceticismo organizado. Pelo universalismo, o conhecimento científico não está ligado a questões sociais ou ideológicas e independeria do contexto social do pesquisador, que nós acabamos de discutir. O comunismo sugere que não deve existir propriedade do conhecimento científico, que ele seria um bem comum de toda a humanidade e que, né, os cientistas trabalhariam sobre o princípio do desinteresse para ampliar esse bem comum, né? E depois o Merton mudou um pouquinho isso e acrescentou que, na realidade, o cientista trabalha motivado principalmente por reconhecimento, não de uma forma tão desinteressada assim, né? E, finalmente, o ceticismo organizado em diferentes níveis é que permite, como nós vamos discutir, né, no podcast sobre negacionismo, como que as teorias vão ser criadas, avaliadas e testadas, né? E, se for o caso, substituídas por novas teorias, né? E claro que todos os avanços posteriores, né, a sociologia da ciência e a visão do Merton passou a ser considerada um pouco ingênua, né? Então, nós sabemos que, embora as teorias em si não sejam dependentes do contexto social, pelo menos nas ciências naturais, não é estranho nós pensarmos que as prioridades de pesquisa, a agenda de pesquisa e até a importância de uma teoria sobre outra, na realidade, dependem sim desse contexto social, né? Nós sabemos também que a ideia do comunismo, né, que hoje está bastante comprometida por interesses comerciais, governamentais, na tecnologia associada à ciência e toda uma legislação e toda uma prática específica em relação à defesa de propriedade intelectual, por exemplo, toda a discussão sobre patentes e proteção da propriedade intelectual. E nem sempre os cientistas são tão céticos, né? E muitos tendem a ignorar evidências que vão contra suas teorias favoritas, comprometendo a questão da atitude, né, que o Lee McIntyre discute bastante. Mas aceitando, né, de uma maneira geral, essa ingenuidade e reconhecendo que a ciência é uma atividade humana, eu acho que pode ser realmente interessante resgatar, né, esses valores mertonianos, pelo menos no sentido de mostrar que, idealmente, a ciência tem valores que podem fazer com que ela seja, sim, um instrumento importante para melhorar a humanidade, né, caso eles sejam efetivamente respeitados, né? Será que nós podemos pensar na ciência como uma entidade independente, ou pelo menos parcialmente independente, dos cientistas e existindo de uma forma mais idealizada? Vejam que existe a mesma discussão, às vezes, em um contexto de religião, quando dizemos que, de fato, que o fato de um padre, né, ser condenado, por exemplo, por abuso sexual, não afeta a concepção religiosa do cristianismo per se, né? Bom, finalizando, né, eu acho que a ideia aqui foi apresentar rapidamente uma visão geral sobre ciência, sobre os vários aspectos da ciência. Não é uma questão simples, né? Existem muitos pontos para discutir, como eu coloquei no início. E é curioso que, embora existam muitas coisas importantes e interessantes em termos de história e filosofia da ciência e sobre metodologia da pesquisa científica, a maior parte dos textos introdutórios para os cursos de graduação nas áreas de ciência, ou mesmo na pós-graduação, eles se resumem em grande parte a contrastar Popper e Kuhn, como nós mostramos rapidamente aqui, e sobre o formalismo da ciência, ou seja, o que são teorias, o que são hipóteses, como contrastá-las com as evidências empíricas. Tudo bem, sem problemas, mesmo que nós temos que começar em algum lugar, mas eu quero chamar a atenção para o fato de que, infelizmente, a maior parte dos cursos de graduação e mesmo de pós-graduação em muitas áreas científicas e tecnológicas não possuem em suas matrizes curriculares disciplinas de filosofia e história da ciência. Há um senso muito forte de que a ciência deve ser aplicada, operacional, e ela é muitas vezes valorizada apenas ou principalmente se ela estiver acontecendo nesse contexto. Isso, por exemplo, é uma coisa que está sendo muito discutida e chamando muita atenção hoje, né, com a política de financiamento e governamental no Brasil, né? E isso torna muito dessa discussão que nós tivemos, né, anteriormente, em termos de filosofia da ciência, o que é ciência, etc., simplesmente irrelevante, para não dizer entediante. Disciplinas, então, de metodologia da pesquisa, que às vezes são um pouco mais comuns nos cursos, se tornam ainda mais pobres, né, no sentido de se reduzir a ensinar os alunos a escrever relatórios técnicos, monografias, trabalhos científicos, formatar referências bibliográficas, enfim, a discussão profunda realmente sobre o que é ciência está ausente nessas disciplinas, né? Então, a ideia de nós ampliarmos os cursos de filosofia, história da ciência, metodologia da pesquisa, é que os cientistas estejam realmente conscientes do seu papel e compreendam o contexto em que trabalham e não sejam apenas técnicos repetindo experimentos, testando modelos que aprenderam com seus professores. É isso, se vocês gostaram, vocês podem encontrar mais detalhes no meu blog, www.blogalexvinicius.com.br. E é isso, até a próxima.